Damos as boas-vindas a todos de coração no nome do Senhor. Desejamos uns aos outros a bênção de Deus e um novo encontro com Deus, para que Ele, por meio de Sua palavra e de Seu Espírito, possa falar novamente a nós, vivificar Sua obra, para que possamos novamente beber de sua fonte, graça sobre graça. Posso perguntar quem está aqui pela primeira vez hoje? Por favor, levantem a mão brevemente. Alguém? Sejam bem-vindos. E dizemos isso sempre em todos os lugares. A primeira vez não deve ser a última. Na primeira vez, talvez se ouça muitas coisas novas e só nas vezes seguintes é que se consegue ordenar melhor. Nós pensamos aqui em uma passagem das Escrituras: o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Assim está no quinto livro de Moisés, Deuteronômio, capítulo 8, vamos ler aqui os versículos 3 e 4, sim, talvez os versículos 5 e 6, será rápido. Deuteronômio 8, versículos 3 a 6. Assim ele te humilhou e te fez passar fome, mas depois te alimentou novamente com maná, que nem tu nem teus pais conheciam, para te levar a compreender que o homem não vive só de pão, mas que o ser humano vive de toda palavra que sai da boca do Senhor. As roupas que você vestia não se desgastaram e seus pés não incharam durante esses 40 anos. Reconheça, pois, em seu coração que o Senhor, seu Deus, é o seu educador, assim como um pai educa seu filho, e obedeça aos mandamentos do Senhor teu Deus, caminhando em seus caminhos e temendo-o. O temor a Deus é o princípio da sabedoria divina. Eu gostaria de ler ainda os versículos 45 e 46 de Deuteronômio 32. E quando Moisés terminou de recitar todo esse cântico a todos os israelitas, ele lhes disse: guardem no coração todas estas palavras que hoje solenemente lhes coloco no coração. Devem passá-las aos seus filhos para que se empenhem em cumprir cuidadosamente todas as disposições desta lei. E então vem o versículo: pois não se trata de uma palavra sem sentido para vocês, mas dela depende a sua vida. E ao observarem essa palavra, vocês terão uma longa permanência na terra para a qual agora estão cruzando o Jordão a fim de tomá-la em posse. Quantas passagens poderíamos ler a esse respeito? E eu creio que temos compreendido do que se trata. Trata-se da palavra de Deus, na qual todo o conselho de salvação do nosso Deus, por um lado, está oculto e, por outro lado, é revelado. A Bíblia, muitos têm, milhões têm a Bíblia, mas não tem revelação sobre Deus e a palavra de Deus. Eles fazem seus próprios pensamentos sobre a palavra e, em grande parte, permanecem assim até o fim de suas vidas. A graça que Deus concede aos seus consiste em reconhecê-lo e em acolher no coração seu plano para a humanidade, bem como a palavra, tal como a ouvimos e lemos, por meio de revelação, e então, naturalmente, não acrescentar nada à sua palavra, nem retirar nada dela, mas simplesmente deixá-la como está e no contexto em que Deus a colocou. Hoje tivemos, aliás, uma conversa nessa casa com alguns irmãos e eu creio que para todos nós que ainda estamos aqui, uma coisa se tornou novamente muito grande. Não acrescentar nada à palavra e nem retirar nada dela, mas pura e simplesmente deixar tudo como Deus nos concedeu. Mas também vemos tantas coisas que nem todo mundo deveria se atrever a ser ensinador. Tiago escreve: nós, mestres, seremos julgados com ainda mais rigor. Eu tenho aqui uma citação do irmão Branham, tirada das duas pregações sobre a introdução aos selos, da primeira pregação, intitulada Deus Oculto e Revelado em Simplicidade. Lá na página 15, ele diz o seguinte: nessa noite, vamos falar sobre a conexão entre as eras da congregação e a revelação dos selos. Há um grande abismo entre elas. Quando terminei de tratar das sete eras da congregação, eu falei imediatamente em seguida sobre as 70 semanas-ano de Daniel, pois faz parte disso. Eu disse naquela época: se algum dia eu for falar sobre os sete selos, terei que falar primeiro sobre as 70 semanas-ano de Daniel para estabelecer a conexão com os selos. Mas ainda resta o capítulo 5 do Apocalipse com o livro selado sobre o qual queremos falar nessa noite. Mais um parágrafo. Nós estamos na parte de ensinamento e vocês podem compreender que grande esforço que isso representa para mim, pois se eu ensinar algo errado, eu terei que prestar contas por isso. Portanto, não posso simplesmente repetir o que outra pessoa disse. Tem que ser inspirado. E eu creio que os sete anjos que seguram os sete trovões vão permitir isso. Por causa dessa última linha, por causa dessa última frase, que eu li tudo o que eu li. De fato, é assim que alguns irmãos, sem que queiramos emitir qualquer julgamento nesse momento, realmente não compreenderam o que o irmão Branham disse. E eu gostaria de... E o irmão Kupfer me chamou a atenção para isso. Eu escrevi sobre isso na carta circular de dezembro de 1988. E eu penso que todos podem ler isso com muita clareza. Talvez eu tenha uma pergunta. As coisas que nós expomos por escrito são claras e compreensíveis o suficiente para todos? Esse é o caso. Eu creio que quem vivenciou a graça de Deus e é guiado pelo Espírito de Deus em toda a verdade não terá dificuldade em acompanhar essas explicações, pois elas são simplesmente convincentes com base nas escrituras, falam por si mesmas e esclarecem o que estamos expondo. Eu anotei três pregações do irmão Branham, qual seja a pregação envergonhar-se dele, a pregação prestar um serviço a Deus e a pregação acontecimentos da atualidade. Dessa vez escolhi apenas essas três e li nelas como o irmão Branham se refere aos sete anjos que em 1963, no dia 28 de fevereiro, desceram na nuvem sobrenatural, quando lhe foi dito: volte para Jeffersonville, pois chegou o tempo de abrir os sete selos. E como um trovão tão forte ressoou em sete etapas, quando isso aconteceu, ele associou esse acontecimento repetidamente com os anjos e os sete trovões. Os irmãos que não são cuidadosos e não investigam a questão a fundo, eles ouvem apenas sete trovões. E então eles pulam para Apocalipse 10 e começam a falar, dando trovadas, sem ter a menor ideia de que contexto foi dito. E então o irmão Branham diz: os sete anjos guardam o segredo dos sete trovões. E então eles voltam de novo a pular para Apocalipse 10, Apocalipse, sem saber que isso não tem nada a ver com o assunto. E eu vou deixar bem claro: nós estamos aqui simplesmente para dar razão somente a Deus. Não a nós, não a mim, não a você, apenas dar razão a Deus. Nós temos o direito de fazer isso e Deus tem ainda mais. Precisamos simplesmente saber que durante a descida ou na comissão que foi confiada ao irmão Branham antes da abertura dos selos, Apocalipse 10 não poderia de forma impossível se cumprir, pois ali o Senhor vem como anjo da aliança e já tem o livro aberto em suas mãos. Antes da abertura dos selos, ele ainda não tinha nenhum livro nas mãos, nem fechado, nem aberto. É preciso respeitar a cronologia das Santas Escrituras e saber em que ordem divina as coisas devem ocorrer. Aqui o irmão Branham diz: então resta ainda Apocalipse capítulo 5 com o livro selado. Portanto, o livro ainda estava selado naquele dia 17 de março, quando ele começou a pregar a série de sermões. O livro estava selado. Em Apocalipse 10, ele está aberto, e ali não aparecem sete anjos com o livro aberto. Lá vem um Senhor como anjo da aliança, com o livro aberto, que então põe os pés sobre a terra e sobre o mar e proclama que o tempo não existirá mais. Eu creio que isso seja muito, muito importante, pois, como já foi dito, neste lugar aqui, nós temos, no temor a Deus, apenas uma única tarefa: repartir corretamente a palavra e dar razão a Deus em todas as coisas. E, naturalmente, se cada um comparar os contextos e as expressões entre si, se fizessem isso e soubessem onde elas se encaixam, então tudo estaria em ordem. Mas isso é só para completar sobre esse tema que hoje foi um pouco abordado. Eu mesmo me culpo por não ter falado o suficiente. Mas, por outro lado, é assim que as verdades bíblicas não são anunciadas em discussões, mas na pregação, não em debates, mas pela proclamação aberta da palavra de Deus. E então, que todos ouçam, todos que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às congregações. Nessa passagem de Apocalipse 10, eu vou ler apenas esse versículo para nos mostrar que o que foi revelado ou dito foi selado. Apocalipse, capítulo 10, versículo 4. Quando os sete trovões terminaram de falar, eu quis escrever, mas ouvi uma voz que, vinda do céu, me exclamou: sele o que os sete trovões disseram e não o escreva. Eu gostaria de esclarecer e concluir dizendo: quando o irmão Branham fala dos sete trovões e associa algo a eles, ele se refere à vivência, à detonação. Vocês sabem que as árvores, as copas das árvores foram cerradas, as rochas se estilhaçaram, as pedras rolaram morro abaixo. Foi uma vivência avassaladora, toda a região foi abalada pelo que aconteceu ali. E o irmão Branham bateu sete vezes seguidas no púlpito e disse: foi assim que os sete trovões ressoaram, um após o outro. Vale ressaltar mais uma vez: esses não foram os sete trovões de Apocalipse capítulo 10, mas isso aconteceu em conexão quando a nuvem sobrenatural apareceu e lhe foi dada a comissão de retornar a Jeffersonville para então falar sobre os selos. Eu penso, isso eu devo a todos nós, pois ouve-se isso e aquilo, e então surge sempre a pergunta: será que nós aqui nesse lugar cremos de todo o coração no ministério do irmão Branham? 100%. Mas da mesma forma, 100% cremos que precisamos levar tudo o que ele ensinou de volta às Escrituras e que aqui buscaremos e encontraremos nosso absoluto. Isso foi o que o irmão Branham disse. O irmão Russo acabou de mencionar isso. Ele disse: meu absoluto é a palavra. E ao dizer isso, ele ergueu a Bíblia. E o mesmo nós fazemos aqui nesse local. Mas como já foi dito, se trata realmente sempre de não apenas ouvir a música, mas saber o que está sendo tocado, reconhecer os contextos. E para isso, provavelmente será necessário que Deus coloque na congregação, não que alguém se aproprie de uma tarefa, função, e diga: o que ele sabe fazer eu também sei, o que ele faz eu também faço. Não, isso não pode acontecer. Temos que simplesmente saber esperar para ser colocado por Deus quando se trata de uma tarefa relacionada à história da salvação. E nós cremos que, de fato, estamos tendo parte agora de uma parte da história da salvação, sim, que fazemos parte da história divina da salvação nesses dias, assim como Israel faz parte da história divina da salvação. Afinal, existem os dois. Existe a congregação das nações e também o povo de Israel, ao qual Deus se voltou por meio de Abraão, Isaac e Jacó, e posteriormente por meio das 12 tribos, até os nossos dias. E no que diz respeito aos acontecimentos atuais, temos algumas observações a fazer. Antes de fazermos isso, gostaria de ler do Salmo 121. Salmo 121. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá socorro para mim, a minha ajuda vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Ele não deixará que teu pé vacile. Teu guardião não dorme, não. O guardião de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o teu guardião. O Senhor é a tua sombra à tua direita, para que o sol não te queime durante o dia, nem a lua à noite. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guarda a tua alma. O Senhor guarda a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Deus é simplesmente o Deus do seu povo. Seja na antiga aliança ou na nova aliança, ele fez uma aliança e ele se comprometeu e cumpre o que ele prometeu e faz o que ele prometeu ou declarou. Aqui está escrito: o Senhor é o teu guardião. E o guardião de Israel não dorme nem cochila. Há outra passagem que também afirma que o Senhor não dorme, mas vigia sobre a sua palavra para cumpri-la. Assim está em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12. Jeremias 1, versículo 12. Então o Senhor me disse: você viu corretamente. Sim, eu vigio sobre a minha palavra para que ela se cumpra. Deus, afinal, fez com que tudo fosse predito pela boca de seus servos e profetas. Também o que está acontecendo em nossos dias já foi predito no Antigo e no Novo Testamento. Também as tribulações e as aflições, especialmente para Israel, já foram anunciadas. E se pensamos que tempos ainda piores estão por vir, como já aconteceram antes, então isso nos entristece por um lado. Por outro lado, sabemos que foi assim que Deus disse e assim também acontecerá. Quando olhamos para a questão atual, vemos muitas coisas e podemos exclamar uns aos outros o que o nosso Senhor disse no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas: quando virdes que tudo isso acontece, então elevem suas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. Sim, e talvez eu queira ler essa palavra e peçam que sejais revestidos de poder para escapar de tudo. Também muito importante, Lucas 21, versículos 35 e 36. Pois aquele dia, ou seja, aquele dia sobrevirá sobre todos os habitantes da terra inteira. Portanto, estejam sempre vigilantes e orem para que recebam a força, o poder necessário para escapar de tudo o que está por vir e para comparecer perante o Filho do Homem. Outra tradução: para estar perante o Filho do Homem. Portanto, não se trata apenas de que virá um dia sobre toda a humanidade, mas que os crentes devem pedir e estar vigilantes para que recebam força, a força que nós precisamos para escapar de tudo o que está por vir sobre o globo terrestre. É com isso que devemos nos preocupar principalmente, de que adiantaria se pudéssemos entender tudo sobre a congregação, sobre Israel e sobre as nações, ordenar tudo antes que chegue aquele dia, mas não tivéssemos recebido o poder capaz de operar nossa redenção corporal e nossa transformação? Então, nesse caso, seria um conhecimento que se tornaria um tormento e poderia levar à decepção. Vamos, ainda mais seriamente, como até agora, orar para que Deus nos conceda o poder de que necessitamos para sermos arrebatados dessa terra, para sermos transformados e então estarmos com o Senhor para sempre. Já mencionamos isso de vez em quando. Nesses dias estão acontecendo muitas coisas e percebemos que tudo se volta sempre contra Israel. Não poderia ser diferente, pois já era assim no Antigo Testamento e assim será até a batalha final, quando todos os povos da terra se reunirão contra Jerusalém. Lá há algumas passagens que podemos ler sobre a dispersão do povo de Israel e também sobre o sofrimento infligido a esse povo. Eu vou ler para isso de Zacarias, capítulo 6, Zacarias, capítulo 6, os cinco primeiros versículos. Zacarias 6, 1 a 5. Quando então levantei os olhos novamente e olhei, vi quatro carruagens surgindo entre duas montanhas. As montanhas, porém, eram de metal. Na primeira carruagem havia cavalos marrons avermelhados, na segunda, cavalos pretos, na terceira carruagem, cavalos brancos e na quarta, cavalos malhados. Vermelho, preto, branco, malhado, ou seja, pálido, os três misturados. No total, quatro. No que isso lembra vocês? Nos quatro primeiros selos. Um cavaleiro branco, vermelho, preto, depois vem o pálido, onde essas três primeiras cores se misturam. Sobre esses cavaleiros e sobre essas carruagens e cavalos e tudo que está relacionado a eles, é dito o seguinte. Nós continuamos a leitura a partir do versículo 4. Quando perguntei ao anjo que falava comigo o que significam essas coisas, meu senhor, o anjo me respondeu: esses são os quatro ventos do céu que partem depois de se apresentarem ao Senhor de toda a terra. Se agora guardarmos em mente por um instante a expressão os quatro ventos, vamos para Apocalipse 7, Apocalipse capítulo 7, versículo 1. Apocalipse 7, versículo 1. Depois disso, vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, que seguravam os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Nós sabemos que isso não tem nada a ver com o fato de ser vento forte 5 ou categoria 11. Aqui se fala profeticamente de julgamento, aqui se afirma profeticamente algo que não tem absolutamente nada a ver com o sopro normal do vento, mas sim com juízos e assim por diante. Isso é claramente expresso nos versículos 2 e 3, eu vou ler ainda o versículo 3. Não causem nenhum mal na terra, no mar e nas árvores, até que tenhamos marcado os servos do nosso Deus com um selo na testa. Portanto, não deve ocorrer nenhuma destruição até que o selamento tenha ocorrido. Passemos agora então ao Eufrates, onde tudo isso está acontecendo e onde Saddam Hussein exerce seu domínio. Apocalipse capítulo 9, versículo 13. E sim, talvez 14. Apocalipse 9, versículos 13 e 14. Então o sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz vinda dos quatro chifres do altar de ouro que está diante de Deus, que ordenou ao sexto anjo que tinha a trombeta: desamarre os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matar um terço da humanidade. O seguinte acontece nesses dias. Lá onde reside o mal direto, onde habita o ódio mortal contra Israel, aí que esses espíritos aprisionados já se manifestam, mas ainda não conseguem causar o que eles gostariam de causar. Até mesmo um cachorro que late, se estiver amarrado, ainda não pode causar muito dano. Portanto, eles permanecerão presos até o dia, até a hora em que o sexto anjo tocar a trombeta. Antes disso, a desgraça não poderá se abater sobre Israel. E vejam o que dissemos desde o início, quando esse conflito começou. Todos temiam que armas nucleares fossem utilizadas. Ainda não chegou a hora disso. Elas serão só utilizadas de acordo com Zacarias 12 na batalha final. Só então os olhos das pessoas apodrecerão e cairão, assim como a língua e assim por diante. Não agora. Isso não acontecerá a Israel, mas àqueles que atacarão Israel. Portanto, é preciso ler essas passagens com atenção para saber o que foi dito na palavra profética. O que nós que temos documentos de identidade, passaportes alemães, assim, somos de nacionalidade alemã, o que nos incomoda muito é o fato de que, mais uma vez, foram alemães que forneceram o gás e construíram essas fábricas lá para ter o grande lucro. Isso nos entristece imensamente, pois ainda está bem viva na memória a quantidade de judeus que foram mortos em câmaras de gás durante o Terceiro Reich e tudo que aconteceu. O mundo inteiro reagiu com razão, com indignação a isso. Nós estamos no meio de um país, mas assim como todos os outros, nós não pertencemos, em primeiro lugar, a um país terreno. Nossa cidadania está nos céus. Nós somos cidadãos de Deus e membros da família de Deus. E, no entanto, nos entristece o que empresários e empreendedores estão fazendo. Por outro lado, todos nós estamos muito gratos pelo que aconteceu na semana passada, pelo fato de os políticos terem se posicionado ao lado de Israel como em nenhum outro país do mundo, dos Estados Unidos e a República Federal da Alemanha em segundo lugar. Nós nos alegramos com isso, pois quem abençoa Israel será abençoado por Deus. Eu tenho algo que deveria fazer todos refletirem: um tratado intitulado O Papa e Arafat. Se tudo isto está 100% correto ou não, é algo que devemos deixar assim, simplesmente de lado por enquanto. Aqui está o seguinte. No início da década de 40, um jovem representante comercial polonês que trabalhava na fábrica química IG Tintas, fabricante de cianeto, ele vendeu. Agora vem a descrição completa de que esse homem, que hoje governa lá no Vaticano, levou o veneno para Auschwitz. Não fui eu quem escreveu, eu apenas recebi isso. Mas só me foi enviado. Mas o que mais vimos? Nós constatamos ainda o seguinte, que os judeus imploram e suplicam ao Vaticano para que os reconheça. Vocês todos chegaram a saber disso? Eles não sabem o que estão fazendo. Por outro lado, também é preciso que se cumpra a escritura nisso, segundo a qual será então firmada uma aliança, mas quando essa aliança for firmada, então restarão 7 anos ainda no total, e esses 7 anos serão após o arrebatamento. Então, quão próximo tem que estar o arrebatamento se os acontecimentos políticos já estão tomando forma diante dos nossos olhos? Todos nós vemos isso muito claramente. Isso vai mesmo acontecer, chegar a esse ponto, pois não é só Arafat que vai e vem na sede do Papa. Lá vão e vêm os mais altos dignatários, sejam muçulmanos, hindus ou quem quer que sejam. Todos eles vão e vêm. O que nós dissemos e o que nos diz a palavra de Deus é a cidade, a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. E essa não é Nova York, nem é Moscou. Todas elas têm suas próprias dificuldades. Quem treina seus membros, ou seja, os jesuítas em todos os lugares, aqui é possível ler como jesuítas são infiltrados em assuntos judaicos e em todos os lugares para, por assim dizer, definir o rumo das coisas. Pessoas que estão informadas sabem tudo o que está acontecendo. Eu digo essas coisas apenas para chamar nossa atenção para o fato de que, de fato, entramos assim na última era do nosso tempo. E o apelo: saí, povo meu, separai-vos e não toqueis em nada impuro, tem que ser proferido cada vez mais alto, cada vez mais claramente. E nós precisamos dessas informações para saber onde está o verdadeiro perigo, seja para a congregação, seja para Israel, para que possamos simplesmente saber onde de fato está o arqui-inimigo. Afinal, essa pessoa não assumiu esse cargo por conta própria, foi colocada ali e precisa desempenhar um papel que talvez nem quisesse. Mas assim foi com Judas, foi assim com outros que simplesmente tiveram que desempenhar um papel que de alguma forma estava relacionado e ligado ao acontecimento que desenrola. Algo que temos que ressaltar novamente: todo o peso da religião, da economia, da política mundial se concentrará aqui nessa Europa que está surgindo sob os tratados de Roma, com sedes aqui e ali. Não precisamos dizer isso sempre em voz alta. É aqui que as coisas seguirão seu curso e assim podemos afirmar com toda a convicção, como eu já sugeri há pouco, que a política mundial será feita justamente ali. E chegará o dia em que o Papa simplesmente obterá do Estado judeu a autorização para que eles possam construir seu templo. Já hoje se diz que é a cidade das três principais religiões: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E vocês sabem que quando as coisas se encaixam assim, será fácil para ele dizer: ouçam, nós somos todos irmãos, vamos manter a paz uns com os outros, já existem os dois santuários do Islã, então pode surgir mais um. E eu digo isso porque está escrito em Apocalipse 11: mede o templo de Deus e os que nele adoram, mas não meças o pátio, deixa-o de fora, pois ele será entregue aos gentios. Eu vou ler para vocês por quanto tempo aqui está escrito, Apocalipse 11, versículo 2: mas exclua o pátio que fica fora do templo e não o inclua na medição, pois ele está entregue aos gentios que pisotearão a cidade santa por 42 meses. Quanto tempo são 42 meses? Exatamente 3 anos e meio. Então a aliança será quebrada, os 144 mil reconhecerão Cristo como seu Messias e perceberão quem é o anticristo que chegará ali para consagrar o templo e em seguida sentar-se como se ele fosse Deus. Ele já tem a roupa para isso, uma túnica branca, talvez vermelha, quem sabe? E então ocorre exatamente essa ruptura. Eu li uma passagem no profeta Daniel que é muito, muito importante nesse contexto: quando o sacrifício diário for abolido e a abominação da desolação for erguida. Lemos isso em Daniel capítulo 11, Daniel 11, e então no versículo 32 aparece esse versículo tão importante, Daniel 11, versículo 32. Com palavras sedutoras, ele levará aqueles que violam a aliança a quebrar a fidelidade. Ele falará a língua de cada um. Afinal, já domina mais 50 idiomas com total naturalidade. Ele falará com os muçulmanos o que lhes soa bem aos ouvidos e com todos os outros também. Aqui está escrito: com palavras sedutoras, ele induzirá a traição àqueles que violam a aliança. Mas o povo daqueles que conhecem seu Deus permanecerá firme e agirá de acordo com isso. Isso já se aplica aos dias de hoje. Se somos o povo da nova aliança, vamos levar a sério ao coração todas as palavras da aliança e tratá-las com seriedade, sem tratá-las de forma leviana e dizer sim, afinal, todas as pessoas são crentes e todas têm boas intenções e todas são cristãs. Não. Assim não queremos agir, mas simplesmente dar razão à palavra e seguir os passos do Senhor. No versículo 33 está escrito, Daniel 11, 33, e os sábios do povo farão com que muitos prestem atenção. Sim, quem serão esses sábios? São apenas aqueles a quem Deus, pela graça, concedeu entendimento às Escrituras e do cumprimento da palavra profética. Nós também continuamos tentando chamar a atenção de muitas pessoas, proclamando as verdades bíblicas que cada um pode avaliar livremente. Eu vou ler novamente no versículo 33: e os sábios do povo farão com que muitos prestem atenção, mas serão oprimidos por um tempo, pela espada e pelo fogo, pela prisão e pela pilhagem. E assim por diante. Então, no versículo 35, mesmo dos entendidos, alguns cairão para que se opere neles uma purificação, uma seleção e uma limpeza até o fim do tempo, pois o tempo determinado ainda está por vir. Naquela época podia-se dizer: o tempo determinado do fim ainda está por vir. Agora chegou. Nós vivemos no meio do tempo do fim e, como já dissemos muitas vezes, não apenas no início, mas no fim do tempo do fim. E nós podemos agradecer a Deus repetidamente, sempre podemos, de novo, agradecer-lhe por Ele nos ter considerado dignos de ouvir todas essas coisas das quais se trata agora, e por nos dar discernimento pela graça, se aqui podemos mencionar mais uma vez que é graça que também nós podemos reconhecer o ministério de Mombrana, a quem Deus revelou todas as conexões da palavra profética, e com isso não estamos prestando homenagem a nenhuma pessoa, estamos dando razão a Deus e agradecemos a Ele por termos chegado a experimentar, assim como nos dias de Moisés, quando lhe foi dito, essas não são palavras sem significado, não, elas têm significado, são vinculativas obrigatórias para vocês e a vida de vocês depende delas. O mesmo acontece nesses dias. Não são todas as interpretações, mas a palavra fresca de Deus revelada do trono e viva, ela que faz a diferença, ela que se tornou nossa vida. Não as interpretações. Para alguns, a mensagem de Deus não tem nenhum significado. E eles nem percebem que estão falando do Espírito Santo e sendo levados pela tendência da época e pela maioria. É claro que cada um tem sua aparência de piedade. Que fique uma vez expresso bem claro, quem não der ouvidos ao que o Espírito está dizendo agora às congregações e revelando por meio de revelação profética, quem não der ouvidos a Cristo, que caminha no meio dos sete castiçais de ouro, terá que dar ouvidos ao que o anticristo apresentar. E as pessoas não vão perceber isso, mas vão achar que é algo muito grandioso. Não, não é uma coisa grandiosa, é o maior engano e a hora da tentação que deve vir sobre toda a terra. Aqui está Cristo e ali está Ele. E todos querem ir para o céu, todos têm apenas um Deus e um Pai. Na minha Bíblia está escrito que Ele é Pai de todos os que são chamados filhos. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Quem é um filho e uma filha de Deus? Aquele que nasceu de Deus, que nasceu de novo para uma viva esperança. Pois, do ponto de vista terreno, nascemos da carne, e no que diz respeito à carne e ao sangue, esses não podem herdar o reino de Deus. Não. Nós fomos gerados e nascidos de novo à imagem de Jesus Cristo, pelo Espírito e pela semente divina da palavra. E assim, Deus é nosso Pai. E nós podemos orar com sinceridade e honestidade, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É simplesmente faz parte que ordenemos essas coisas. E se já estamos enfatizando isso, então deve ser dito mais uma vez, todos aqueles que zombam do fato de sermos tolos o suficiente para crer em um ser humano, estarão enganados. Não depositamos nossa fé em um ser humano, apenas reconhecemos, e isso pela graça, que Deus enviou seus servos cedo e tarde. E o nosso Senhor diz, quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. E Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E quando há um envio divino e uma missão divina, então temos que prestar respeito e ouvir o que Deus tem a nos dizer por meio de seus mensageiros e servos. Para concluir, ainda sobre a palavra que nos foi lida da primeira carta de João, quão preciosa é aqui cada versículo, cada expressão na qual poderíamos nos deter. O que existia desde o princípio, digam vocês mesmos. Houve na mensagem divina alguma nova revelação? Não. A palavra primitiva e os mistérios ocultos na palavra foram revelados. Mas nada foi acrescentado às Santas Escrituras. O que existia desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que nossas mãos apalparam da palavra da vida. E a vida foi revelada e nós a vimos e testemunhamos e anunciamos a vocês a vida eterna. Há tantas passagens das Escrituras que dão testemunho disso. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele disse: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Ele disse as palavras que eu vos digo são espírito e vida. E suas palavras jamais voltarão vazias, mas sempre e em todas as ocasiões cumprirão o que foram enviados para fazer. Nesses dias, temos nós o privilégio que Deus nos concedeu de ouvir a verdadeira palavra de Deus. Para muitos, isso pode parecer novo ou estranho, mas aqui está escrito. E bem-aventurado é aquele que interiormente pode concordar com Deus e dar razão a Ele. Ninguém deve pensar consigo mesmo: ah, sim, eu já sei de todas as coisas e talvez até melhor do que isso. Há uma passagem no profeta Isaías em quem está escrito: nem você sabia disso antes. É preciso simplesmente chegar ao ponto de nos abrirmos para receber o que Deus tem para nos dar. Vamos resumir. O fim do tempo chegou. Está chegando ao fim, por um lado, para a congregação das nações. E então começa a parte destinada a Israel. E como já dissemos há pouco, se agora, mesmo em Israel, todas essas coisas já avançaram tanto, quão próxima deve estar então a vinda do Senhor? Todos nós sabemos que o tempo está se esgotando. Quanto tempo exatamente isso vai durar? Ninguém pode dizer. Ainda seja ressaltado mais uma vez o que lemos em Lucas 21. Que devemos pedir a Deus com sinceridade e fervor que Ele nos conceda o poder que transformará nossos corpos mortais, o poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que transformou seu corpo mortal, no corpo da ressurreição. Esse poder divino da ressurreição nos seja concedido pela graça, para que também nossos corpos mortais sejam transformados e vivificados, e possamos então, juntamente com aqueles que nos precederam e que ressuscitarão primeiro, então, entrar na glória. Que Deus, o Senhor, nos conceda isso por sua graça e abençoe a todos nós como Ele sempre fez, e firme sua palavra em todos nós e nos conceda o testemunho por meio do Espírito Santo de que aqui não é uma pessoa que ensina outras pessoas, mas que Deus nos ensina por meio de sua palavra, pela revelação do Espírito. De acordo com a palavra das Escrituras, serão todos ensinados por Deus e nenhum precisará ensinar o outro. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, eternamente. Amém. Vamos nos levantar e dar a honra ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos nos reunir debaixo do eco da tua palavra. A palavra que tu diriges a nós não é uma palavra sem sentido, não. Trata-se de uma palavra vinculativa, obrigatória de Deus ao seu povo. Uma palavra da aliança. Senhor, nós te agradecemos por isso e nós te louvamos. Nós desejamos de coração acolher em nós todas as palavras que saem da tua boca e viver delas, que seja nosso alimento espiritual, uma luz no nosso caminho, que seja nossa linha de prumo, seja tudo em tudo para nós. Senhor, se a tua palavra não tiver mais validade, em que se apoiará minha fé? Não me importam mil mundos, mas sim em cumprir a tua palavra. Senhor, nós te agradecemos de todo o coração por teres enviado um profeta da palavra à nossa geração, um homem de Deus, amado Senhor, por meio do qual pudeste falar e colocar novamente as verdades bíblicas, novamente no castiçal. Tu tens um povo na terra, tu tens eleitos que ouvem o que o Espírito diz às congregações. Senhor, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, continue a falar e haja por meio do teu Espírito Santo e concede-nos o poder para escapar de tudo o que virá sobre a terra, a fim de que possamos estar diante de ti, amado Senhor. Juntos trazemos a ti todos aqueles que ainda têm dificuldades consigo mesmos ou com a palavra que é anunciada. Nós os trazemos a ti, amado Senhor. Aceita todos nós. Sê misericordioso conosco. Abre nossos corações e a compreensão e unge-nos com o poder do Espírito Santo. Conduza-nos em toda a verdade. A ti, ao Deus Todo-Poderoso, seja o louvor e honra, glória e adoração por tudo, pela graça de nos teres salvo, pelo sangue da nova aliança que jorrou na cruz do Gólgota, pela tua palavra, pelo teu Espírito. A tua haja, ó Senhor, por meio do teu sangue, da tua palavra e do teu Espírito Santo, no teu povo da aliança do Novo Testamento. Abençoa também o teu povo de Israel de maneira muito especial. Conceda-nos a graça para que em tudo se cumpra a tua vontade. Mais uma vez, nós te agradecemos pelo grande privilégio de podermos reconhecer os sinais dos tempos, respeitar e receber a mensagem do mensageiro. Receba nossa gratidão, ó Senhor, receba sincera gratidão que brota dos nossos corações e da boca de todos nós. Tudo o que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. 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 E todo o povo diga amém. Amém. Aleluia.
Amém.
Amém.